Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone convosco vão estar João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Estamos no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta nos 11.995, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. Depois das 18 às 18h30, hora de Angola, claro está. Estamos nos 1.530 em onda média. Onda curta, continuamos em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Hoje vamos ter connosco Alexandre Neto Solombo. Ele é presidente do MISA Angola, o Instituto dos Mídia da África Austral, a secção de Angola. Vamos falar, portanto, de informação e talvez de outros assuntos, e vamos também começar por falar com ele de nova lei de imprensa. Mas antes de entrarmos no diálogo, vamos às manchetes a esta hora. O secretário de Estado americano John Kerry e o ministro russo dos Negócios Estrangeiros Sergei Lavrov estão reunidos em Genebra em novos esforços para se negociar o fim da guerra na Síria.
Um bombista suicida curdo atacou um posto de controle perto de uma esquadra da polícia no sudeste da Turquia, matando 11 agentes da polícia e ferindo dezenas de pessoas.
Um tribunal francês suspendeu a ordem da cidade de Villeneuve-Loubet, proibindo o uso do chamado burkini nas praias. O tribunal disse que a ordem, que afeta mulheres islâmicas, viola as liberdades fundamentais do país.
Duas poderosas réplicas abalaram hoje a zona atingida por um tremor de terra em Itália, causando pânico na cidade de Amatrice. O número de mortos do tremor ascende agora a 267.
Angola, fala só.
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 Angola Fala Só, ao microfone João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Hoje o nosso convidado, como eu já disse, é Alexandre Neto Solombo. Ele é o presidente do MISA Angola. Alexandre Neto, está-me a ouvir?
Pois, perfeitamente.
Ah, muito bem. Está a chegar muito bem, como sempre. Olha, é bom tê-lo aqui outra vez aos microfones da Voz da América. Eu lembro-me há muitos anos, quando, só para também esclarecer aqui aos ouvintes, que o Alexandre Neto Solombo foi colaborador da Voz da América durante muitos anos, e é bom estar a ouvir a sua voz. Olha, Alexandre, antes de eu pôr em contacto com os ouvintes, eu quero lhe fazer duas perguntas numa só. Portanto, eu quero que explique muito, muito brevemente o que é o MISA, porque pode haver ouvintes que não saibam o que é, e talvez convenha aqui explicar que não é o Sindicato dos Jornalistas Angolanos. E depois perguntar-lhe também sobre esta nova lei da imprensa que foi aprovada, creio que há poucos dias atrás, em meados deste mês, pelo Parlamento angolano, e que suscitou algumas críticas da oposição. Aliás, os dois partidos da oposição, os principais, votaram contra, e também dos jornalistas. E eu, portanto, eu quero lhe perguntar o que é que você não gosta nesta lei. Mas vamos, portanto, começar com o MISA, rapidamente.
Está bem, obrigado, Santa Rita, obrigado a todos que proporcionaram esta oportunidade de estar novamente em contacto. Portanto, o MISA Angola é do acrónimo em inglês Media and Institute for Southern Africa, que é o Instituto da Comunicação Social, assim diretamente traduzindo. O objetivo central do MISA, conforme previsto, portanto, é promover e defender as liberdades de imprensa e de expressão, através da realização de reuniões, debates, promovendo, enfim, contactos com as autoridades, apresentando preocupações, fazendo advocacia e apoiando com advocacia ou prestar assistência técnica aos jornalistas quando necessitem dela, enfim, patrocinar eventos. É essencialmente isto que faz tanto objeto de trabalho do MISA. O MISA é diferente do Sindicato dos Jornalistas porque a vocação principal do sindicato é reivindicar direitos e defender os direitos salariais dos jornalistas e trabalhadores tanto ligados à comunicação social. E no caso do MISA é promoção da liberdade de imprensa. Uhum. São objetos complementares, apesar de tudo, complementares, mas com estas ligeiras diferenças que um promove e o outro é mais na perspectiva de defesa dos interesses dos trabalhadores, no caso, os jornalistas. É basicamente isso que faz a diferença entre um organismo e o outro. Convém também sublinhar que o MISA é uma organização, portanto, constituída em Angola em 1992, na sequência da declaração de Vinduque, que é uma declaração que foi aprovada no final de um seminário promovido pela Unesco na cidade de Vinduque.
Muito bem.
O que esta declaração definia essencialmente? A declaração advogava que os Estados, os governos, liberalizassem as ondas, criassem condições regulamentares, através da aprovação de leis, que fossem propiciar um ambiente melhor no desempenho das liberdades de imprensa e de expressão. De lá, tanto daquela data, 91-92, para cá, tem sido essencialmente esta atividade, tem sido desenvolvida pelo MISA, que tem sido fundada em Vinduque, portanto, a organização regional, depois criou as suas representações ao nível dos países da SADEC.
Alexandre Neto.
É basicamente isso que pode ser dito assim, de uma maneira
geral. Direta, olha, Alexandre.
O que é o MISA, espero que nos tenhamos entendido.
Alô?
Alô, sim?
Sim, estás-me a ouvir. Olha, Alexandre, então diz-me agora qual é a tua posição, ou a posição do MISA, face a esta nova lei de imprensa que saiu. E quais são, vá lá, quais são os problemas que tu vês nesta lei?
A lei de imprensa, em primeiro lugar, é uma nova formulação. Portanto, vamos começar por 2006. Em 2006, o governo de Angola submeteu à Assembleia Nacional e a Assembleia Nacional fez aprovar a lei de imprensa que tinha num dos seus artigos, o artigo 87, que obrigava o governo a regulamentar a lei num prazo de 90 dias. Portanto, a regulamentação desta lei de imprensa aprovada em 2006 não foi feita desde 2006 e isto gerou, aliás, alguma expectativa no decurso deste tempo. Foram 10 anos passados e a surpresa dos jornalistas e do MISA, neste caso particular, é que em lugar de regulamentar ou responder àquele artigo, que é o artigo 87, que seria, portanto, regulamentar a lei de imprensa, o governo está agora a trazer uma nova proposta de lei de imprensa que tem no seu conteúdo novas formulações em termos de artigos, artigos que, em alguns casos, representam um retrocesso em relação àquilo que é a atual lei ou a lei vigente. Portanto, a lei que foi aprovada em 2006, porque ainda não foi revogada. Será revogada quando, portanto, a Assembleia Nacional completar o trabalho de aprovação, tendo, neste caso, sido a lei, depois de aprovada na Generalidade, submetida o projeto de lei ao debate da especialidade. Só depois da especialidade, a Assembleia Nacional fará então uma aprovação final e desta aprovação final resultará, obviamente, a revogação da atual lei de imprensa.
Muito
Portanto,
bem.
O problema que se tem é este. As pessoas esperavam a regulamentação da lei, mas em lugar da regulamentação, o governo não regulamentou, como está a trazer uma nova proposta com novas formulações, novos artigos, e muitos desses artigos são, portanto, representam um retrocesso em relação àquilo que já tinha sido ganho, já tinha sido conquistado na atual lei de imprensa. É isto que nos está a preocupar. Temos alguns exemplos. O exemplo do artigo 15, em que o governo se obrigava a apoiar a comunicação social à imprensa privada. Nesta nova proposta, tem uma nova formulação, coincidentemente no mesmo artigo 15, onde o governo se desobriga de apoiar a imprensa privada. Portanto, há aqui neste capítulo um recuo. Uhum. O outro aspecto, se me permite continuar, Santa Rita,
tem
que ver com a emissão da carteira profissional. A lei de imprensa atual previa que fosse uma comissão constituída por jornalistas que viria a emitir a carteira, a habilitar os jornalistas no exercício da profissão. A nova proposta, portanto, esta nova proposta da lei não fala mais do assunto e remete para uma outra entidade, que é a ERCA, falaremos sobre isso também lá mais para frente, que vai ser dominada por representantes de partidos políticos. Então esta questão que se levanta, como é que vão ser representantes de partidos políticos a emitir a carteira de jornalistas, não é? Quando a atual lei de imprensa, esta de que falei, aprovada em 2006, até já previa a constituição de uma comissão da carteira integrada essencialmente por jornalistas e, eventualmente, algumas entidades independentes. São essas algumas das questões que estão a ser agora levantadas e que colocam os jornalistas e a sociedade de cabelo endiçados. Muita expressão, não é?
Muito bem, Alexandre Neto. Olha, eu já tenho aqui ouvintes em linha, tenho aqui pelo menos três e tenho a certeza que a Mayra, que está aqui ao meu lado, também já tem perguntas nas redes sociais. Mas vamos começar com o ouvinte Valeriano Xeleca. Ele está no Moxico, no Luau. Senhor Xeleca, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Faça favor, Senhor Xeleca, se tiver uma pergunta para o nosso convidado, o microfone é seu.
Tenho uma única sua pergunta a fornecer. Eu queria saber, se fala-se aqui em Angola que vai realizar as eleições autárquicas, eu queria saber como que aquilo funciona, a governação, de uma forma autárquica.
Muito bem, era o Valeriano Xeleca. Bem, Alexandre Neto, isto não é meio uma pergunta para o teu fórum sobre as eleições autárquicas. O que eu vou fazer é dizer a este ouvinte, se me está a continuar a ouvir, o Valeriano Xeleca, para guardarmos essa pergunta para uma outra oportunidade, não? Porque eu poderia tentar dar uma resposta, mas não é justo. E, portanto, o que eu vou pedir ao ouvinte Valeriano Xeleca é que, quando tivermos um político aqui na Voz da América como convidado, que lhe envie outra vez o seu número para ele poder explicar o que é, a autoridade autárquica. Mas, muito rapidamente, a autoridade autárquica é um governo local, portanto, da cidade ou da província onde se encontra, é eleito e tem certos poderes, mas esses poderes variam de país para país. Mas então vamos agora para o ouvinte Marcos António, no UIGE. Senhor António, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou.
Faça favor, Senhor António, se tiver uma pergunta, faça favor.
Sim, a minha inquietação é a seguinte. Visto que toda ação tem sempre uma reação, esta lei de imprensa que o governo de Angola aprovou, será que não vem provocar um entrave no seio da comunicação social privada?
Muito bem. Sim, diga.
Sim, somente esta é a única pergunta que eu tenho.
Ah, muito bem. Ok, Alexandre Neto, portanto, uma boa pergunta. Esta nova lei de imprensa, de que modo é que pode afetar a imprensa privada?
Boa tarde, ouvinte António, do UIS. De facto, a lei de imprensa está aprovada na generalidade pela Assembleia Nacional, acepta e afetará o desempenho da imprensa privada, na medida em que, por exemplo, a atual lei de imprensa previa que o governo fosse a criar um quadro de incentivos que fosse ajudar no funcionamento da imprensa privada. Quando falamos de quadro de incentivos, estamos a falar, por exemplo, através do alívio dos direitos alfandegários, da importação, por exemplo, do papel, de algumas facilidades. Não estamos a falar necessariamente da atribuição de dinheiros às empresas, portanto, radiofónicas ou jornalísticas ou de imprensa, neste caso. Mas estamos a falar deste quadro que podia incluir o alívio dos direitos alfandegários, dado que, infelizmente, Angola continua a ser um exímio importador de papel para que o jornal seja produzido. Então, quando o governo, e através desta lei que foi aprovada, quer recuar, dado que isto estava previsto no artigo 15 da atual lei, a lei vigente, quando o governo recua, isso só quer dizer que o governo está a pretender reforçar ou manter as dificuldades que já existem. Eu tenho certeza que no UIS, o UIS deve ser uma das províncias afetadas, onde, para além da informação tanto do Estado, nomeadamente pública, aquela que é produzida pelo órgão da Rádio Nacional Angola, o Jornal de Angola, a TPA, e eventualmente tem que recorrer a outros canais internacionais para se informar sobre Angola. Mas não devia ser assim. Deviam ser os órgãos locais a prover informação através dos jornais e ou rádios que fossem a ser instaladas no ISO ou a emitir também para o ISO. A não existência dos jornais produzidos, sobretudo em Luanda, se chegam ao ISO, chegam com alguma limitação. Esta limitação deve-se, efetivamente, às dificuldades que os jornais têm de se sustentar, porque o papel entra para Angola caro e depois há o problema da impressão. Deixa informar ao caro amigo António que recentemente, o ano passado, uma gráfica informou a certos jornais aqui na praça em Luanda, nomeadamente o jornal Terra Angolana, outros, o Crime, que deixaria de continuar a imprimir os respectivos jornais por causa das dificuldades que estava a enfrentar na aquisição dos inputs. E há uma série de jornais que deixaram de aparecer. Outros estão imprimindo com fotocópias, com muitas dificuldades e baixa de qualidade. Enfim, tudo isto decorre desta dificuldade que os jornais enfrentam e porque o Estado, o Governo, no caso, que é o Executivo, que põe as coisas em prática, as políticas do Estado em prática, não conseguiu regulamentar a lei de imprensa que já previa no artigo 15, portanto, este quadro de incentivos que viria a aliviar, portanto, a produção jornalística e de imprensa em Angola. Tudo isto podia ser inserido no quadro do financiamento do Estado angolano à democracia. Há toda uma necessidade de financiar a democracia para que ela se desenvolva e para que seja efetiva em Angola. Ora, a não regulamentação da lei de imprensa, tendo passado estes 10 anos, tanto reforçou esta dificuldade e o que estamos a notar é que, efetivamente, há jornais que estão a desaparecer, há, entretanto, outros que estão a surgir, mas cuja durabilidade ninguém garante que vá para aí além. Portanto, é esta interferência, esta dificuldade que a não aprovação, ou neste caso a aprovação da nova lei, com a inclusão deste artigo 15, no qual o Governo claramente recua nas suas obrigações de criar o quadro de incentivos, portanto é nessa perspectiva que podemos ver as dificuldades do desempenho da imprensa alternativa, particularmente a imprensa privada.
Muito obrigado. Boa resposta do Alexandre Neto. Creio que terá sido suficiente para o ouvinte Marcos António no UIS. Olha, eu tenho aqui mais ouvintes em linha. Tenho aqui uma senhora que já está à espera há bastante tempo.
Temos perguntas
também pelas aqui, redes sociais. Vou exatamente. Dar o microfone à Mayra.
Muito boa tarde, Alexandre. Eu tenho uma pergunta aqui do José João Marcos. Ele é estudante angolano aqui nos Estados Unidos, no Texas, e a questão dele, ele diz que a questão é dirigida a nós, Mayra e João, mas na realidade esta é uma questão mais para o Alexandre, que é: será que esta lei afeta os correspondentes jornalistas da Voz da América? Não há só correspondentes em Angola que são da Voz da América, há também de outros meios internacionais.
Uma boa pergunta. Alexandre, alguma coisa nesta lei que possa afetar o trabalho dos correspondentes?
É bom que se diga o seguinte, Mayra. Em primeiro lugar, há uma lei de imprensa, uma formulação nova. Além desta lei de imprensa, existem outras quatro propostas, nomeadamente da lei do Estatuto dos Jornalistas, da lei da ERCA, a Entidade Reguladora da Comunicação Social em Angola, a lei da televisão e a lei de radiodifusão. Eventualmente existirão outras, mas creio que não. Estas são as principais. Portanto, o total de 5, incluindo, neste caso, esta proposta de lei de imprensa. Na verdade, é sobre o estatuto dos jornalistas que esta questão dos correspondentes tem cabimento. Eu creio que vai haver um pouco de complicação por parte dos correspondentes. De acordo com aquilo que está no conteúdo, portanto, daquilo que está no estatuto dos jornalistas, no qual se define quem pode e quem não pode exercer atividade, eu creio que vamos ter algumas preocupações e naturalmente, aí a nossa preocupação, a necessidade de se rever este quadro legislativo que está a ser proposto pelo Governo na Assembleia Nacional. Nós temos estado a fazer alguma diplomacia, contactámos recentemente os deputados da Assembleia Nacional,
Foi uma iniciativa conjunta com o sindicato. Contactamos os grupos parlamentares de todos os partidos, exceto a FNLA e o MPLA, a quem solicitamos que, entretanto, este último, que tem a maioria no Parlamento, não respondeu até agora. Sei, entretanto, de uma iniciativa que foi mais restrita. Creio que representantes do sindicato terão sido recebidos na sede do comitê do MPLA, portanto, nós aqui chamamos o Kremlin. Nós não participamos, nós mesmo não estivemos presentes e, eventualmente, terão sido passadas algumas garantias. Portanto, este grupo restrito que foi recebido pelo secretário do MPLA para os assuntos que têm a ver com comunicação social, terá havido esta garantia de que, efetivamente, o grupo parlamentar do MPLA estará sensível portanto, às propostas, às reclamações da classe. Eu, pessoalmente, digo que não temos esta garantia, nós não presenciamos este encontro e tem sido esta posição que tem sido defendida pelo sindicato, respeitamos e fazemos fé que, efetivamente, no final deste processo de debate que está sendo está tendo lugar agora na Assembleia Nacional, possamos todos festejar. Lá mais para frente serei específico sobre como, efetivamente, ao nível do estatuto, esse estatuto, que tem muitas omissões, o estatuto do jornalista, de como é que os correspondentes eventualmente poderão vir a ser afetados, portanto, no exercício da sua atividade aqui em Angola.
Muito obrigada. Bem, olha, obrigado a esse ouvinte. E agora eu tenho aqui, portanto, a Junélvia de Fátima Nunes, que está no CUNEN. Junélvia de Fátima Nunes, obrigado por ter esperado muito tempo. E eu, antes de lhe dar o microfone, quero dizer uma coisa. Quero apelar aqui às mulheres angolanas para telefonarem para o Angola Fala Só. Raramente temos uma mulher.
É verdade.
Parece que as mulheres não gostam de falar de política. Talvez tenhamos que dar mais ênfase aqui à Mayra para ver se atrai mais gente do sexo feminino. Senhora Nunes, está-me a ouvir?
Estou-te a ouvir. Obrigada pelo espaço.
Muito obrigado.
Tenho apenas uma única questão para o Sr. Alexandre.
Faça favor.
Eu gostaria de saber qual é a função da Miss Angola, ou do Miss Angola.
Muito bem.
Obrigada.
Bem, eu creio que, Alexandre, talvez possas recapitular mais uma vez aqui para a nossa ouvinte, mas rapidamente, está bem?
Sim, sim. Eu queria falar para Nunes, repito o apelido, creio.
É, Nunes.
A função principal do MIS é promover e defender as liberdades de imprensa e de expressão. Por exemplo, nós vamos, nos próximos dias, deslocar-nos a 4 províncias do interior de Angola para despertar os jornalistas sobre este pacote que está nas mãos dos deputados. Esta é a missão do MIS. Estamos a promover, estamos a levar ao conhecimento os jornalistas sobre o perigo da aprovação desta legislação que está nas mãos, destas propostas que estão nas mãos dos deputados. Esta é uma tarefa do MISA. O MISA também procede a recolha e faz o acompanhamento do desenvolvimento dos problemas enfrentados pelos jornalistas no terreno e não só pelas instituições radiofónicas, de jornais e etc, etc. Portanto, fazemos a promoção, patrocinamos também causas dos jornalistas. Tudo isto está no nosso estatuto e é um dos objetos de trabalho, são objetos de trabalho, é tarefa primordial, tanto diferente daquela que tem o sindicato. O sindicato de jornalistas é essencialmente na defesa dos direitos dos jornalistas, a questão dos salários, as condições de trabalho.
Obrigado, Alexandre.
Nós não entramos tanto para esta área, mas fundamentalmente queremos promover, remover os obstáculos da realização da liberdade de imprensa num dado território e, neste caso particular, em Angola.
Muito bem. Obrigado, Junélvia de Fátima Nunes. Eu quero lhe pedir para voltar a ligar para o nosso programa. É sempre um prazer tê-la aqui connosco e peço às suas amigas também para ligarem. Mayra, mais perguntas aí?
Nós temos o Sabonis que pergunta se esta lei não é um sinal de fragilidade do MPLA. O Jeremias Lobela questiona a liberdade de imprensa e temos também pessoas interessadas na questão do registro eleitoral e querem saber se, conforme o processo de registro eleitoral está a ser levado a cabo, se haverá transparência nas eleições.
Muito bem.
O Alexandre está ali.
Talvez concentrarmos na questão dos meios de informação. Qual era a pergunta aí? Desculpa, outra vez.
Se a lei é um sinal de fragilidade do MPLA e a questão da liberdade de imprensa.
Muito bem. Alexandra, portanto, uma questão, vai lá, mais política de análise, não é? O que é que esta lei pode ser indicativa de?
De facto, é mais política. Bom, infelizmente, Angola tem estado num processo de transição iniciado em 1990, com a consagração, através da lei número 12/91, do sistema de democracia multipartidária. Portanto, naquela altura foram aprovadas algumas leis básicas no setor da comunicação social e que deviam, portanto, garantir o funcionamento da imprensa livre naquela altura, no início, mas que careciam de atualização permanente. Isto fez-se em 2006 com a aprovação desta lei de imprensa de que falei atrás.
Sim.
Portanto, em 2006 houve a aprovação desta lei. Se o Presidente da República tivesse regulamentado a lei de imprensa em 2006, portanto, esta mesma lei fixava no artigo 87 a regulamentação da lei de imprensa no prazo de 90 dias. O que é a regulamentação da lei de imprensa? São aqueles complementos legislativos, como, por exemplo, este pacote que nós temos aqui, excepto a lei de imprensa, o Estatuto do Jornalista, a lei da radiodifusão, a lei da televisão, esta lei da ERCA, são estes que seriam aprovados e complementariam a lei básica, que é a lei de imprensa, que foi aprovada em 2006. Se tivesse sido regulamentada naquela altura, portanto, de certeza que o nosso edifício, o edifício democrático, estaria mais sólido e teria sido bem fundado, bem construído, que um processo que podia continuar com uma revisão pontual, neste e naquele caso, é o que infelizmente não aconteceu. E 10 anos depois, estamos a falar de 2006 para cá, o Presidente da República fez aprovar em primeira mão, portanto, na instância do Conselho de Ministros, uma nova proposta de lei, quer dizer, ele esqueceu aquela lei, a de 2006, não regulamentou a lei, está a trazer uma nova lei de imprensa, com novos elementos, com novos artigos. Portanto, isto reforça naturalmente as pessoas céticas, o pensamento cético, as desconfianças que, enfim, que se fundam essencialmente na ideia de que talvez haja pouca vontade de se implementar o Estado Democrático de Direito em Angola. Uhum. Que o melhor sistema, de entre outros, não é, que existem por ali, os ismos, os comunismos, os socialismos, eu creio que ainda é um dos melhores sistemas, na medida em que, enfim, consagra as liberdades referidas aqui na imprensa, as pessoas têm a oportunidade de se realizar, porque também previa-se uma transição para a economia de mercado efetiva. O que nós estamos a observar é que há efetivamente esta tentação para o recuo, fazendo com que no quadro legislativo, ao nível da comunicação social, continuássemos como estávamos em 1991-92. Nós temos 3 ou 4 diplomas que foram aprovados naquela altura, com as deficiências que têm, que sustentam, portanto, a legislação ao nível do setor da comunicação social. Nada mais do que isso, não houve melhorias, e muitos anos depois, portanto, estamos a falar de 25 anos depois, mais ou menos, estamos perante novas formulações que deviam já ter sido feitas em 2006. Alexandre, esta é a situação lamentável que os angolanos estão a enfrentar.
Obrigado, Alexandre.
A ideia de que efetivamente há esta tentação para o recuo, para tempos que efetivamente, não sendo do unipartidarismo e o autoritarismo, mas muito próximo desse sistema que vigorou em Angola no tempo do Partido Único.
Uhum. Olha, Alexandre, estamos a chegar ao topo da hora, portanto são quase 12h59 aqui, portanto quase 18 horas em Angola. Eu já tenho aqui mais ouvintes em linha e de certeza que a Mayra tem mais perguntas ali
aqui
na internet.
Exatamente.
Mas o que nós vamos fazer é, como não temos muito tempo, eu vou interromper agora. Eu também quero, veio-me à mente uma ou duas perguntas que eu depois, se tiver tempo, eu farei, nomeadamente sobre a questão da rádio e daquela questão da rádio eclésia. Tu falaste aí de uma lei, regulamentação das emissoras de radiodifusão. Portanto, talvez tenhamos tempo de falar nisso, mas para já eu vou-te pedir para não desligares, porque vamos continuar aqui. Este é o Angola Se Fala Só, da Voz da América. E eu quero recordar aos ouvintes que agora, a partir das 18 horas, vamos estar no ar nos 1530 em onda média, onda curta em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Este é o Angola Fala Só. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita, Meira de La Salete. Para aqueles ouvintes que nos estão a sintonizar agora, particularmente aqueles que nos sintonizam em onda média, e só entramos em onda média às 18, pois o nosso convidado hoje é Alexandre Neto Solomba. Ele é jornalista, ele é presidente do Instituto dos Meios de Informação da África Austral, o MISA, o Media Institute of Southern Africa, vai lá, a secção de Angola, MISA Angola. Temos estado a falar, portanto, sobre a nova lei de imprensa e também sobre a informação em geral. E vamos já para os ouvintes, porque eu tenho aqui ouvintes em linha, à espera, e um deles é o Eduardo Marcelino Xissanga. O senhor Xissanga está à espera há algum tempo. Senhor Xissanga, está-me a ouvir? Ele está em Moçambique, no Namíba. Não é verdade, senhor?
Boa noite.
Boa noite, senhor Xissanga. Faça favor.
Sim, boa noite.
Boa noite.
Eu tenho aqui... Eu gostaria de saber... O artigo número 7, o número 4 da lei, da lei de imprensa, representa uma mudança na internet, porque abrange qualquer tipo de conteúdo que não seja, quer dizer, a liberdade de expressão, a própria da internet, acaba por ali. Esse artigo número 4.
Muito bem.
Alô?
Sim, sim, estou-me a ouvir. Isso é interessante. Sim. Faça favor, diga mais se tiver.
Sim, sim. O artigo número 7 ou número 4 vem acabar com a liberdade de expressão na internet. Isso antigamente não tinha uma liberdade de expressão, com, podíamos expor qualquer tipo de conteúdo, mas já agora, com esse artigo número 7 ou número 4, quer dizer, vamos estar limitados com certos conteúdos que nós temos que postar na internet.
Muito
uma
bem.
Vez que o conhecimento geral que tem muita gente que se revolta através do governo, a partir da internet. E eu gostaria de saber qual é a análise do senhor
Muito
Alexandre
bem.
Sobre esse artigo número 7.
E o número 4?
Sim, o número 4, do artigo número 7.
Muito
e gostaria de saber a última pergunta. Gostaria de saber qual é. Será que o João Lourenço será o vice-presidente da República ou seu doente lá? Será que isso é uma estratégia do presidente?
Isso é o que toda a gente quer saber. Sim, diga.
Ou vai ser mais tipo do que aconteceu, vai vir alguém de fora, como apareceu uma meu Vicente, ninguém conhecia, mas de repente não era o vice-presidente de lá, mas acabou por ser vice-presidente da República.
Bem, vamos ter que aguardar para as eleições, quando sair a lista dos concorrentes do MPLA, às eleições parlamentares, nós vamos ficar a saber quem está ali no número 2 e vamos ficar a saber de certeza quem será o vice-presidente. Bem, mas agora, Alexandre Neto, este ouvinte tem boas perguntas que eu ainda não tinha pensado nisso. Eu não sei se estás a par concretamente destes dois artigos que ele menciona, o 4 e o 7 desta nova lei de imprensa, mas de qualquer maneira, esta coisa sobre a liberdade da internet, de expressão na internet, alguma coisa nesta nova lei? Alô? Alô?
E alguns pontos que falam, nomeadamente, a necessidade de salvaguardar a objetividade, rigor e isenção da informação, não é? Proteger o direito de todos ao bom nome, isto tem muito a ver com a difamação, às vezes as pessoas postam em fim material eventualmente difamatório, não é? E é isto a que se refere o artigo 7, a linha B, tem tanto a defesa do interesse. Eu vou tentar ler o que diz o artigo para melhor entendimento.
Sim.
Tanto fala dos limites ao exercício da liberdade de imprensa. O ponto 1 diz: o exercício da liberdade de imprensa tem como limites os princípios, valores e normas da Constituição e da lei que visam, principalmente. Então, vem a enumerar a linha A, salvaguardar a objetividade, rigor e isenção da informação. E fala aqui, creio que um dos pontos centrais, proteger o direito de todos ao bom nome, à honra e à reputação, à imagem e à reserva de intimidade da vida privada e familiar, à proteção da infância e da juventude, o segredo de Estado. Eu creio que estes princípios aqui consagrados no artigo 7º são princípios universais. Eu creio que não é por aí que se vai acabar com a liberdade de publicação ao nível da internet. embora eu não esgote, a minha explicação não esgote o entendimento em relação àquilo que é a percepção do ouvinte Marcelino Chissanga.
Uhum.
Portanto, mas creio que o que o proponente está a fazer é salvaguardar o direito a um bom nome, a proteger as pessoas da difamação, qualquer que seja o meio através do qual um determinado material seja publicado, seja na internet ou nas plataformas tradicionais, estamos a falar da rádio, jornal. Eu creio que esses princípios são mais ou menos universais e me parece que não representam... Portanto, se nós quisermos difamar, enfim, eu acho que temos que estar preparados, que não é boa coisa a partir. Em princípio, não é eticamente o caminho através do qual as pessoas procuram...
Pá, mas eu vejo a preocupação...
Imprensa e expressão.
Eu vejo a preocupação do ouvinte porque... Depois, claro está, entramos no campo do que é difamação, não é? E é aí que podem surgir os problemas. Mas, Alexandre Neto, este ouvinte falou também de um outro artigo, o artigo 4. Não sei se tens aí à mão ou se esse ouvinte está enganado sobre a percepção que tem sobre isso de dificultar a liberdade de expressão na internet.
Eu creio que ele fala do artigo 4, não, fala do ponto 4 do artigo 7º.
Ah, está bem, está bem.
O ponto 4 do artigo 7º diz: a divulgação de qualquer tipo de conteúdos através da internet está sujeita aos limites previstos nos números anteriores, independentemente da origem ou localização do servidor em que o sítio ou página esteja alojado. Quer dizer que, portanto, a publicação de qualquer material tem que terem atenção à necessidade de salvaguardar o direito ao bom nome, à honra, à reputação das pessoas, à imagem. É tão somente isso que eu interpreto que está enunciado aqui nesta formulação, portanto, apresentada pelo legislador.
Muito bem.
Respeitando isso, claro, as pessoas podem publicar o que quiserem. Agora, se for para difamar, insultar, atacar, creio que é neste sentido em que... Bom, aí depois vem a questão do Santa Rita, não é? A definição do que é difamação e etc, etc,
pois,
não é?
Exatamente. Não, pois isto levanta...
É esta percepção com que eu fico.
É que a internet levanta uma série de outros problemas. É que, quer dizer, um indivíduo, como um indivíduo, não como uma organização jornalística, estará abrangido por estas leis? É, quer dizer, se eu publicar em meu nome uma coisa na internet ou regularmente numa página minha da internet a dizer mal quem quer que seja, sou abrangido pela lei ou não, mas isso são questões a resolver. Maira, há mais perguntas?
Há perguntas sobre... Alô? Há perguntas sobre a questão da radiodifusão, portanto, aqui,
sim,
se calhar o João ganha aqui um bocadinho de espaço para a mesma pergunta. O Abílio Guedes fala da Rádio Eclésia e de como poderá ter sido cortada a emissão à Rádio Eclésia. E ele pergunta também se com esta nova lei de imprensa os partidos da oposição terão mais tempo de antena ou ainda vai diminuir o tempo de antena, quer na RNA, quer na TPA. Eu não sei se, de facto, a lei abrange esses aspectos. Eu acredito que esteja tudo à volta muito da radiodifusão.
Alexandre, uma boa pergunta aqui, porque isto é uma coisa que está sempre a vir ao de cima. Vá lá, a possibilidade de existirem rádios privadas através de Angola, a questão da Rádio Eclésia, e este ouvinte que nos segue pela internet levanta uma questão, a questão do tempo de antena. Isso está regulamentado, estas coisas todas, estão regulamentadas ou não?
Não, é assim, Santa Rita. A questão de aumentar ou não mais o tempo dos partidos na oposição, sociedade e outros atores fora dos governamentais e do partido no poder, tem muito a ver com o cumprimento dos princípios basilares do jornalismo, o cruzamento das fontes, a distribuição do tempo, isto é básico, é elementar. Agora, há um organismo que está sendo criado para que efetivamente possa acompanhar a verificação deste pressuposto, que é a ERCA. A ERCA é a Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana.
Sim.
Vai substituir um órgão que já existia, que é o Conselho Nacional da Comunicação Social. Só que a ERCA tem na sua composição, tanto no seu estatuto, na sua lei, na sua proposta de lei, artigos polémicos também. Mas a função, portanto, deste órgão é efetivamente acompanhar a verificação destes princípios básicos do jornalismo, que infelizmente em Angola não têm sido respeitados. Deixa dizer que o Miss Angola fez uma análise, um estudo sobre o desempenho de dois órgãos modelos em Angola, que é nomeadamente a Rádio Nacional e o Jornal de Angola, e faz constatações, num dado período de tempo, de um predomínio em quase 90% dos noticiários por parte de dois, três atores, que é nomeadamente o governo, não é? O chefe do executivo e o partido no poder. Portanto, é ínfima percentagem, o nosso trabalho é essencialmente estatístico e de cálculo percentual, é ínfima, estou a falar de 1%, a presença num período de tempo determinado, a presença nas antenas da Rádio Nacional de Angola por parte dos partidos na oposição. Portanto, isto é uma injustiça de tal tamanho que efetivamente repugna o que está a acontecer em Angola. Há um noticiário, no dia 28 de agosto do ano passado, este estudo está localizado a um determinado período de tempo e que apanhou o mês de agosto do ano passado, e o mesmo já está a acontecer novamente agora em agosto, em que há um noticiário que tem 45 minutos no dia 28 de agosto e só fala do aniversário do presidente José Eduardo Santos. Eu imagino nos Estados Unidos se a data de aniversário do Barack Obama fosse assunto público, fosse um acontecimento político. Mas isto acontece em Angola e nós temos os registros. No dia 28, e provavelmente vai voltar a acontecer agora, depois de toda a fanfarra que foi feita sobre o Congresso do Partido no Poder, agora a temática é o aniversário do presidente, com slogans, cartazes, publicidade na televisão pública de Angola, na Rádio Nacional de Angola. Enfim, isto reflete uma injustiça que nos faz recuar no tempo talvez da escravatura. É isto que está a acontecer. Estamos a falar de uma idade, na Idade Média. Então, é esta injustiça que esta entidade de supervisora de desempenho, de democraticidade nos órgãos de comunicação social, deve efetivamente ocupar-se de tratar. Em relação à questão da Rádio Eclésia, como a Rádio Eclésia, temos várias outras rádios que devem ter vontade de estender o seu sinal para o interior ou para outras partes da cidade de Luanda. Algumas fontes estão a dizer que a nova formulação, através do artigo 59, eventualmente resolve o problema da Rádio Eclésia. E diz assim o artigo 59, no número 2, tem ponto 1, tem ponto 2. A interligação de emissores e retransmissores de radiodifusão localizados em pontos geográficos distintos pelos operadores de radiodifusão, devidamente licenciados nos termos da legislação em vigor, depende do âmbito da emissão autorizado, da disponibilidade de espectro radioelétrico e da observância dos preceitos das normas internacionais sobre a matéria. Estão-me a dizer que, através deste artigo, que já tinha um parecido na lei atual, a que vai ser revogada, através deste artigo, deste ponto 2, eventualmente a questão da Rádio Eclésia pode vir a ser resolvida. Mas deixa-me também sublinhar que, além da Rádio Eclésia, há outras emissoras que já usufruem desta interligação de emissores em vários pontos do país. Estamos a falar da Rádio Mais. A Rádio Mais é pertença dos generais, de alguns generais próximos do ciclo presidencial. E esta Rádio Mais emite a partir de Luanda e já tem interligação de emissores em Benguela, no Lubango e noutros pontos do país. Portanto, o que se põe aqui é uma discriminação e, além disso, é vontade política, porque além da aprovação deste pacote, que está agora nas mãos dos deputados, depois temos o desafio da aplicação prática, que depende muito da vontade política e da boa disposição. Enfim, é tudo isto que faz o quadro emaranhado do nosso país, da Angola, apesar de ter uma Constituição que foi aprovada em 2010, que reforça a Constituição, a Lei Constitucional de 1992. Portanto, temos uma Constituição linda, bonita, moderna, mas que em termos práticos, portanto, através destes diplomas que deviam materializar a democracia em Angola, que encontra efetivamente constrangimentos. São estes constrangimentos que estamos a viver. Além dos materiais, é esta questão da vontade política do chefe, que se quiser vai autorizar, se não quiser não vai.
Muito bem. Ok, então agora vamos para... Temos já mais ouvintes em linha. Eu vou para o ouvinte António Fernando, está aí em Luanda, em Viana. Senhor Fernando, está-me a ouvir?
Sim, tá. Boa noite.
Faça favor.
A minha questão é a seguinte. Noi sempre stiamo dibattendo aqui, qualche o prato dia todos, anno, o debate é mesmo isso, sobre a lei da nossa imprensa. Mas é que eu digo assim, nós temos leis muito bonitas, muito, muito, muito bonitas, mas o que nos falta é termos a prática, prender aqui, imprimir aquilo que nós regulamos e cumpri-la de tal maneira. O exemplo prático está aí, estamos aqui, por exemplo, estamos a caminho, estamos a fazer a atualização do registro eleitoral. Quem poderá fazer esse registro? É a CNE, a nossa Constituição diz isso, mas na prática, é, o mate já recuou a veio da cima, porque não, nós é quem temos que fazer. Porque não basta só nós termos leis boas e não cumprimos. Agora, sobre o jornalista, eu acho que também nós temos um problema muito grande cá em Angola. O jornalista tem comissão, tem comitê de especialidade de jornalista, comitê de especialidade dos advogados. Isso também limita muito pouco, porque se nós vermos quase a maioria dos jornalistas que estão a se debater mais sobre esse caso, são os jornalistas que não têm nada a ver com os órgãos públicos. Os órgãos públicos estão nos quartos dele como se fosse para isso, eles deixam falar, nós aqui para isso não vale nada, isso não é problema nenhum. Isso me inquieta muito. Agora, nós não soubemos quem está a primar o serviço. Quem quer cumprir aquilo que está pasmado. É basicamente isso, a minha questão.
Pronto, muito obrigado. Obrigada. Ao ouvinte António Fernando em Viana. Alexandre Neto, queres comentar?
Bom, umas considerações gerais, não é? Porque praticamente uma questão colocada, talvez demos oportunidade a outros ouvintes que coloquem perguntas, não é?
Está bem.
Nós temos aqui o António Valual, ele enviou uma pergunta por WhatsApp e a pergunta dele é a seguinte: se a monopolização dos mídias públicos pode garantir eleições livres e justas? Eu creio que isto está relacionado com a transmissão que se faz e com toda aquela a campanha eleitoral que se faz o tempo de antena que se tem nos mídias durante as campanhas e a cobertura eleitoral, no fundo, esta a preocupação de António Valuala. Quais são as impressões?
Qual é a opinião?
Olha, eu acho que à partida não é possível ter eleições livres e justas com esta situação da monopolização dos espaços que deviam ser até espaços públicos. A Rádio Nacional, os órgãos da comunicação social públicos, são financiadas com fundos públicos, como o próprio nome diz, e entretanto têm este privilégio e entretanto não são acessíveis a qualquer pessoa. Uma rádio pública não é a rádio do Estado, não é a rádio de um partido político, também não é a rádio de um governo para emitir só notícias que têm a ver com o governo, também não é a rádio comercial, portanto, e neste caso, quando se dá privilégio, e aqui é uma imposição de força, os partidos não conseguem demover, e quando há um quadro como este, a partida não indicia que venhamos a ter eleições livres e justas em Angola, infelizmente.
Pronto, uma resposta dada a esse ouvinte. E agora vamos para o ouvinte Vitorino Aterix. É assim que se diz, não é, senhor Aterix?
Sim, é Vitorino Francisco Saulo Aterix.
Muito bem. Está no Bié, não é?
É. Sim.
Faça favor.
No Bié, concretamente no município de Catabola, na comuna de Espeta. A minha questão é... Falando um pouco sobre a lei em geral, dizem que o governo, dizem que o governo está a ultrapassar algumas coisas, em que algumas leis não está cumprindo. Mas eu digo não, porque isso tem a ver muito conosco, principalmente o povo, nos povos, mesmo assim, é que estamos com esse vício de coisa, tipo assim, eu a um trânsito, encontro um trânsito. O trânsito, ao lhe encontrar, ele não me pede já um dinheiro. Não me pede. Ele pede somente o documento. Chega. Agora eu, com aquele medo que eu sinto por ele, me preocupo já em dar uma gasosa. É por ali. Agora, a pergunta é, por que que muita gente... falam, alguns dizem a lei geral, a lei de Angola é uma cópia de Portugal. Será que é verdade? Esta é a minha pergunta.
Ok.
Muito bem.
Obrigada.
Portanto, uma opinião sobre, vá lá, como é que eu diria isto, a falta de iniciativa ou de protesto do povo angolano, por parte de um angolano, e depois esta questão da lei, se há uma imitação da lei quanto à lei angolana. Eu presumo que este ouvinte estava a falar na lei de Portugal, presumo que este ouvinte estava a falar na generalidade.
Exatamente, ele disse, de uma forma geral.
Não, exatamente. Não sei se queres comentar, Alexandre Neto.
Olha, Santa Rita, do ponto de vista histórico não há nenhum inconveniente que Angola beba de várias fontes de direito. Portugal, por causa da facilidade da língua, é inevitavelmente uma fonte de direito e há muitos angolanos que estudaram nas universidades portuguesas e isto tem que ser levado em consideração. Isto não significa que as nossas leis, as leis angolanas, não devam ter originalidade. Elas carecem efetivamente de originalidade. Por exemplo, a questão da lei da ERCA é uma lei que tem inspiração na lei portuguesa, mas entretanto, e a própria lei do Estatuto do Jornalista, mas entretanto há depois questões nevrálgicas, questões centrais que, portanto, o legislador que adotou, portanto, que se inspirou no modelo português, corta aquilo que é nuclear. E então isto acaba por descaracterizar a essência daquilo que está na legislação portuguesa. Daí que as cópias são mal feitas, as adaptações pior, e o resultado não podia ser outro. Portanto, além disso tudo, há a própria falta de encarnação. As pessoas não conseguem... Veja a nossa Constituição. Quando nós olhamos para a Constituição angolana, ela é efetivamente uma Constituição moderna, mas parece que não há arcabouço da parte de quem copiou em fazer cumprir o que está ali plasmado. Se apenas um terço, até nem digo um terço, um décimo do que está na Constituição fosse cumprido, nós teríamos uma Angola completamente diferente daquela que temos no que diz respeito ao cumprimento da legislação que a própria Assembleia aprovou, mas não é isso que se verifica. Portanto, voltando à pergunta colocada pelo nosso amigo Vitorino Francisco, é efetivamente isto. Não há qualquer mal em irmos buscar vários conhecimentos. Portugal é uma fonte de direito para Angola, e então não há mal nenhum. O problema é não encarnar isso por um lado e por outro, é copiar mal e depois fazer mal as adaptações e não saber perceber que cada artigo que está contido nas propostas vindas de Portugal devem ser cumpridas à risca e não fazer de contas para os outros saberes lá fora perceberem que efetivamente a nossa legislação é bonita, não passar disso, não é?
Muito bem. Mayra?
Tenho perguntas, desta vez por WhatsApp, do Mário Chuva. Ele é um estudante angolano no Brasil e ele pergunta como podemos produzir um bom jornalismo com a entidade ERCA cheia de políticos e o que é que Alexandre acha da limitação de quem deve ou não deve ser jornalista?
Muito bem.
Olha, é uma pergunta interessante. Eu realmente, esta questão de quem deve ser e quem não deve ser jornalista tem suscitado polémica, mesmo ao nível dos grupos, tanto das associações, com uns a defenderem uma coisa, outros a defenderem outra. Pessoalmente, acho que não devia ser condição ao exercício da atividade jornalística a licenciatura como está sendo proposta agora. A proposta deste modelo de licenciatura, tanto ao nível do Estatuto do Jornalista, é um bocado inspirado no modelo brasileiro. No Brasil, creio que esta é uma das condições. As pessoas devem estar licenciadas, portanto, num dado ramo de conhecimento, frequentar um estágio, creio, de 6 meses, por causa das pessoas que se formam em áreas relacionadas com a comunicação social e, no caso, daquelas que se formam noutras áreas de conhecimento, seja economia, direito, têm que frequentar, portanto, este estágio para um período de tempo mais prolongado, creio que serão em 24 meses. É esta realidade que está a ser trazida para Angola, num país onde o acesso às universidades é difícil, num país onde, enfim, existem institutos médios de formação, há escolas básicas de jornalismo, e a pergunta que se coloca é: e como é que ficam essas pessoas que são formadas ao nível básico, ao nível médio? E é importante sublinhar que os melhores profissionais que a história de Angola conheceu, registou, não tiveram formação superior. antes o contrário.
E não só em Angola.
Só em Angola, exatamente.
Muita cultura, muito conhecimento, e acabaram por fazer, por brilhar e honrar a profissão aqui em Angola. Portanto, esta novidade da licenciatura num país com no contexto em que estamos a viver, mais parece ser um exercício de vaidade, talvez uma imitação tanto desnecessária.
Muito bem, olha.
Embora também se diga que o nível da formação média tem se degradado, mas claro, ainda assim há pessoas com muito bom conhecimento e
não há nada melhor
efetivamente ombrear. Portanto, lado a lado com aquelas, sim, pessoas que eventualmente são formadas, têm formação superior.
Alexandre,
eu pessoalmente não concordo com este critério, a licenciatura para o exercício da profissão de
juiz. Eu também não concordo. Tenho a dizer isso. Eu também não, e tenho a dizer que se houver nos órgãos de informação bons editores, são eles que são a melhor escola e a prática também. Olha, Alexandre, estamos a chegar ao...
Nós aprendemos a fazer jornalismo e rádio.
Exatamente.
Tendo bons mestres.
Exatamente. Alexandre, eu tenho aqui mais um ouvinte. Estamos, vá lá, 4 minutos do fim, 3 minutos. Portanto, eu vou dar o microfone a este ouvinte e qualquer que seja a pergunta dele, vou-te pedir para ser breve, porque aqui não há prolongamento. Frederico Vasco é o senhor Frederico Vasco Americano, no Ouija. Senhor Frederico Vasco, está-me a ouvir?
Está a ouvir, sim.
Faça favor.
Sim, antes de mais, o meu boa noite ao caríssimo Alexandre.
Obrigado.
Também o meu boa noite intensivo a todos os angolanos que neste momento estão atentos com o nosso Angola Fala Só.
Pronto.
A questão ao Mano Alexandre, eu queria saber, com esta lei que a Assembleia Nacional, em particular, que foi aprovada pelos deputados do MPLA, será que não inviabiliza o serviço da comunicação da imprensa, em particular dos nossos jornalistas angolanos? E se inviabiliza, na verdade, qual é o método que a Associação dos Jornalistas de Angola, em particular, o seu órgão sindical, qual é o pensamento positivo que tem para estancar esse maior problema que foi implementado ao vosso serviço?
Muito obrigado.
Olha, eu vou aproveitar, porque tem aqui uma pergunta do Valdemiro Januário, que tem estado a comentar imenso durante o programa aqui no Facebook, e ele quer saber se tem como jornalistas abrirem um processo contra o Estado por tentativa de opressão à imprensa.
Alexandre, portanto, um minuto para responder. Um minuto. Começa a contar agora.
Está bem, Mayra. Está bem, Santa Rita. Olha, em relação ao Vasco, nós estamos numa fase agora de exposição pública, estamos a usar o público, queremos fazer toda a pressão. Na próxima semana vamos estar em Benguela, iremos ao Ambo, depois iremos ao Ila. Vamos continuar a denunciar isso e estamos a falar com os deputados para tomarem uma posição clara em relação a isso. Agora, ligando à pergunta do Valdemiro, de facto a lei nos permite que num próximo momento, tendo sido aprovada a lei, possamos intentar, junto da Assembleia, usando um grupo parlamentar, junto do Tribunal Constitucional, aliás, a declaração de inconstitucionalidades dos artigos que nós identificaremos como inconstitucionais. Este é o passo último, uma vez que a lei ou o pacote legislativo tenha sido aprovada, que nós vamos dar. Estamos também a pedir a colaboração dos advogados para uma produção do parecer técnico e diagnóstico sobre tudo isto que nós falamos aqui. Depois, então, agiremos conforme.
Muito bem. Olha, Alexandre, rapidamente, qual é a vossa relação com o sindicato? Têm muita colaboração? Planeiam coisas em conjunto?
Devo dizer que o primeiro passo dado, as iniciativas foram feitas em conjunto. Agora vamos ver se efetivamente renovamos o interesse de continuar. De todo modo, nós temos estado a fazer a nossa parte enquanto MISA. Mas naquilo que julgarmos necessário consertar, com certeza que vamos consertar. Portanto, esta ida a Benguela e o desempenho ao nível do interior, portanto, é da exclusiva responsabilidade do MIS Angola. Esta é a nossa obrigação.
Muito bem.
Agora, depois veremos com o sindicato como consertar o que efetivamente virá a seguir.
Olha, Alexandre Neto, eu quero-te agradecer imenso o facto de teres vindo aqui. Eu creio que foi bem elucidativo. Eu, pelo menos, fiquei a saber coisas que não sabia, nomeadamente essa questão da licenciatura. Portanto, eu quero-te agradecer imenso teres vindo aqui e teres passado uma hora aqui a responder aos ouvintes. Quero agradecer também a todos os ouvintes que estiveram aqui connosco, foram muitos, e àqueles que quiserem tornar a participar, não se esqueçam, têm que mandar o número de telefone cada vez que queiram participar. Mayra de La Salette, não sei se tens alguma coisa a acrescentar.
Eu tenho imensa gente a pedir desculpa por não ter conseguido incluir as perguntas a todos. E ao Alexandre deixo um desafio. Nessa nova lei, que se consiga diferenciar entre jornalista e assessor de imprensa, que é uma coisa que em Angola nós não sabemos.
Pronto, muito obrigado, Alexandre Neto, mais uma vez.
Sim? Foi um prazer estar convosco.
Ok, muito obrigado.